Mais uma vez, boa noite às pessoas que se fazem presente aqui nesta noite. É com grande alegria que a gente começa a ter a volta do público participando das sessões da Câmara, né? Embora ainda limitado, mas contribui muito com o trabalho de cada vereador, com certeza. Então a gente agradece a presença de todos vocês e quem nos acompanha em casa através do Facebook da Câmara. Quero aproveitar também e parabenizar o nosso assessor de imprensa hoje aqui, o Hamilton, que no final de semana em Goiás venceu mais uma etapa de jiu-jitsu, né, Hamilton? Então, parabenizar aí que vem conquistando o ouro, subindo no lugar mais alto do pódio em todas as competições que participou esse ano. Então, parabenizamos aí o Hamilton por mais uma conquista. Quero também aproveitar e lembrar a população guavirubense de que nos dias 18, 19 e 20 iniciam então a vacinação acima de 18 anos, em geral, aqui no município de Guabiruba. Então, nesses dias 18, 19 e 20, aqui com o mutirão, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h30, segunda dose, 18 anos ou mais, né, por ordem de chegada, com comprovante de residência, documento com foto, cartão de vacina e o cartão SUS. Então, felizmente, chegamos aí no nosso município a vacinação de 18 anos ou mais. Parabenizar mais uma vez a Secretaria de Saúde, que vem incansavelmente trabalhando para alcançar o máximo de vacinação e lembrar a população da importância de vacinar. A gente ainda tem muita gente que não vacinou, inclusive com idades muito mais altas de 18 anos. Então, a gente pede para a população que venha fazer a vacinação contra o Covid-19. Aproveitando também a presença do Roque aqui, que nos lembrou que a partir de amanhã, de manhã, então, vai estar interditada a rua Alberto Foz para fazer a manutenção da ponte daquela rua, conforme alguns questionamentos e reclamações até aqui na sessão e através de rede social também, né? A gente entende e até coloca que esse processo de substituição das pontes de madeira, ele vem passando por um processo nos últimos anos na nossa cidade. Há 4, 5 anos atrás, muitos lembram ainda que todas essas pontes de madeira, elas tinham também as cabeceiras de madeira, onde que trazia muito mais problema, a durabilidade era muito menor. E esse processo de transformação, ele começou então com a substituição dessas cabeceiras por cabeceiras de pedra. Essas cabeceiras de pedra foi uma inovação aqui do município de Guabiruba, com experiência de outra cidade, quando na época o prefeito Matias e o vice-prefeito, na época Zirk, foram fazer essa visita para conhecer essas cabeceiras de pedra, onde que hoje acredito, Roque, que eu não sei se ainda existe alguma ponte com cabeceira de madeira no nosso município. Se tem é uma ou outra, praticamente todas já foram trocadas. Esse período de teste dessas cabeceiras, que teve que seguir também, ele passou. O janeiro desse ano foi mais uma prova. A ponte da rua Bernardo Kohler caiu, que foi construída pela Defesa Civil, e as pontes do município com cabeceira de pedra não tiveram nenhum problema. Então, por mais esse teste, se passou essas pontes, e agora, gradativamente, com certeza vai acontecer, assim como o vereador Wagner até reivindicou aqui, a substituição do tampão de madeira por tampão de concreto, estrutura metálica, assim como for. Nós temos a ponte da rua Otto Lofagen, que está interditada, onde que o tampão da ponte da rua Bernardo Kohler vai ser usado lá na rua Otto Lofagen para substituição de mais uma ponte de madeira, de tampão de madeira, já por de concreto e estrutura metálica. Então, é um processo, com certeza. Qual é o prefeito que não gostaria de ter todas as pontes já de concreto no município? Mas, com certeza, não existia recurso para isso. E agora essa substituição das cabeceiras dando certo, agora gradativamente vai acontecer a substituição dos pontilhões de madeira, né?
Eu não sei se o Hamilton recebeu ali, ele já transfere ali, coincidência ou não, enquanto você falava, eu recebi a imagem desse tampão da ponte Bernardo Kohler, onde tem moradores de lá me perguntando porque onde vai ser usada aquela estrutura de ferro ali que foi quebrada.
Na verdade, né? Ela foi partida para facilitar o transporte.
Se o Hamilton conseguir, tem a imagem ali que o cidadão passou da Bernardo Kohler da ponte. Então, só esclarecendo, né, o cidadão, já aproveita o momento, que como o presidente falou, essa ferragem vai ser usada na ponte da rua Otto Lofagen, né? Então, aproveita-se aquele ferro ali, que a gente sabe que hoje é bem caro, né? Para construir essa nova ponte, então. Se o Hamilton conseguir ali a imagem, ele disse que já vai conseguir. Aí qualquer coisa depois ele bota ali, tá?
Ok, tranquilo, vereador Simone. Vai dar um pouco de trabalho, mas é mais uma ponte de madeira que se substitui, né? Por isso que aconteceu essa divisão da ponte, justamente para facilitar o transporte e a montagem dela em outro local, né? A rua Antônio Fischer, né, a gente viu também, tivemos alguns problemas nos últimos dias. Começou hoje à tarde já a manutenção da parte de lajotas. Existe já a empresa que executou a obra, que também vem fazendo algumas melhorias, pois existe agora, nessa semana ou na outra, uma fiscalização do banco que liberou o financiamento, e se não tiver tudo em dia, então a empresa que executou a obra também tem melhorias a ser feito. Alguns lugares cabe agora ao município, onde que teve que ser plantado postes, né, para levar energia elétrica. Quem tem que fazer a manutenção das calçadas ali é o município. Então vai ter um trabalho conjunto do município e da empresa que executou a obra para fazer algumas melhorias na rua Antônio Fischer. Ok, é isso mesmo. Essa ponte vai ser, a antiga ponte da rua Bernardo Kohler vai ser transportada para outro local, né? Quanto à largura de ruas, né, até reivindicado também pelo vereador Wagner, infelizmente hoje em ruas de 8 metros, né, o município tem que optar entre ou a ciclovia ou o estacionamento, né? Os dois não se consegue fazer os dois. A gente tem a questão da rua Alois Hertel também, com uma série de dificuldades, né, devido à largura, né, e outras ruas mais antigas do município, onde que tem que se optar ou uma coisa ou outra. Então, com certeza, as duas reivindicações não vão poder ser atendidas, né? E quanto à questão de calçadas também, que a gente continua tendo muita reivindicação, mas a gente precisa entender também que antes do ex-prefeito Matias, nenhum prefeito anterior executou 1 metro de calçada sequer no nosso município, né? Esse trabalho começou aí há pouco menos de 7, 8 anos atrás, pelo ex-prefeito Matias. Vem tendo continuidade nas obras que estão em execução agora já pelo prefeito Zirk. Mas em 8, 10 anos, em 20 anos, não vai se conseguir atender toda a demanda do município para se construir calçadas em todas as ruas do nosso município, né? É outro trabalho que, gradativamente, onde o município conseguir chegar, ele vai executar com certeza. Só que nós não podemos esquecer que nós temos uma lei no município desde 1994, que é a Lei 505/1994, que no seu artigo 35, ela diz o seguinte, artigo 35 da Lei 505/1994, os proprietários dos imóveis que tenham frente para logradouros públicos pavimentados ou dotados de meio fio são obrigados a pavimentar e manter em bom estado os passeios em frente de seus lotes. É a lei que não foi inventada agora, nem ano passado, nem em outro ano. É de 1994. E esse artigo 35, ele diz no parágrafo único: em determinadas vias, a Prefeitura Municipal poderá determinar a padronização da pavimentação dos passeios, por razões de ordem técnica ou estética. Certo? Então, o município tem a possibilidade de entrar com a padronização, aonde possível, mas a lei obriga quem tem lote frente a uma via pública com meio fio ou pavimentação, que é o responsável por fazer a calçada e manter o terreno limpo, né? E não são esses 4, 5 servidores que a prefeitura sempre teve que vão conseguir manter toda a nossa cidade limpa, se cada um não fizer o seu papel, né? E também não é justo com os moradores dos bairros querer a gente cobrar que esses servidores façam só a limpeza do centro, ou de uma rua ou de outra. E todo o município eles também não vão conseguir atender. Então, faz com que cada morador atenda ao artigo 35 da Lei 505 de 1994, onde que não tira a responsabilidade de cada um de manter o seu terreno com calçada ou limpo. Só para a gente não generalizar e jogar todo o problema sempre nas costas do município, como sempre foi, mas a gente tem também como papel de legislador esclarecer algumas coisas que às vezes se tira de responsabilidade da população e se joga para o poder público.
Com relação a essas questões dos passeios, né? Essa lei já é bem antiga, né? De 94, que reza da obrigatoriedade de a gente, né, os moradores fazerem esse passeio. E mantê-lo limpo também, né? A gente tem uma obra ali muito bem feita na São Pedro, que é toda a rua São Pedro asfaltada, com calçada. A gente sabe que demanda limpeza, organização constante ali, como, né, o vereador Jair já por vezes também já colocou aqui na tribuna. Eu penso que talvez, algumas vezes, a gente possa expressar mal, né? Aqui, no caso, a gente tem essa demanda, essa necessidade de fazer a calçada. Talvez uma parceria aqui no centro, dos lugares onde não tem, né, ainda, onde um caminhão, né, Rock, por acaso, possa ter danificado, consertar. Mas uma preocupação maior aqui na cidade é com relação à limpeza da estrada mesmo. Eu falo para ti com propriedade, porque na frente da minha casa, por muitas vezes, quem varre e limpa sou eu. Ou se não, o meu ajudante fiel ali, o seu Newton Selva. E é difícil, tá? Tu fica com medo de pisar na estrada para limpar a estrada, a via pública mesmo, eu me refiro, entende? E a gente sabe, o pessoal da Secretaria de Obras, eles têm equipamento, eles têm cone, eles têm uma série de coisas. Então, isso talvez que a gente deveria... se não consegue, talvez, o poder público com os funcionários, que a gente sabe que são poucos, né, um trabalho de terceirização para limpeza, né, eu acho que isso seria bem interessante, entende, Sano? Obrigada.
Sim, com certeza, né, a lei ela fala nos passeios públicos, né, não é de obrigação do morador a limpeza da rua, mas a questão que se tratava hoje aqui é a questão dos passeios públicos. E falando mais sobre a intenção, sobre o parágrafo único, onde fala que o município, quando tiver a intenção de padronizar, existe a intenção do prefeito Zirk de continuar da rótula do mercado Celso Kohler, né, em alguns pontos que ainda não aconteceu a padronização, até na rótula da Pomerânia, de fazer essa padronização das calçadas, né, assim como no bairro São Pedro já aconteceu em alguns pontos, com as obras Guabiruba Sul e Aimoré agora vão estar acontecendo também. E com certeza a intenção é de fazer esse pedaço para dar continuidade assim do acesso do imigrantes até a rótula da Pomerânia. Exatamente. Muito obrigado e boa noite a todos.